seu Adão Barbosa, ex-presidente dessa casa, servidoras e a quem nos acompanha pela web. Obrigado pela companhia de vocês nessa nossa sessão ordinária. Antes de começarmos, eu solicito ao primeiro secretário Eli Stefanello que faça a leitura de um trecho da Bíblia e vamos ouvi-la.
Eclesiástico, capítulo 16, versículo de 1 a 6, filhos ímpios. Não te regozijes de ter muitos filhos se são maus, nem ponhas neles a tua alegria se não tiverem o temor de Deus. Não confies na sua vida, nem voltes os teus olhares para os seus trabalhos, pois um único filho temente a Deus vale mais do que mil filhos ímpios. Há mais vantagens em morrer sem filhos que em deixar a posse filhos ímpios. Um único homem sensato fará povoar a pátria, enquanto que um país de maus se tornará deserto. Vi com meus olhos inúmeros exemplos, e meus ouvidos ouviram alguns ainda mais graves. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador. Sendo assim, com a proteção de Deus e com o quórum legal, declaro aberta a 28ª reunião ordinária, segunda sessão legislativa, 14ª legislatura do município de Corbélia. Senhores, na última reunião ordinária, a gente não pôs a ata em discussão e votação porque a mesma não teve tempo hábil de ser confeccionada. Agora temos então as atas da 27ª e 26ª sessão ordinária, senhores. Então está em discussão a ata da 26ª sessão ordinária. Está em votação. Os que concordarem com o teor da mesma permaneçam como estão, e os que discordarem que se levante. Aprovada por unanimidade. Ata da 27ª sessão ordinária, senhores. Está em discussão. Está em votação. Os que concordarem com o teor da ata permaneçam como estão, e os que discordarem que se levante. Aprovada por unanimidade. Muito bem, convoco então o primeiro secretário, vereador Eli Stefanello, para que assuma os trabalhos e proceda à leitura do expediente recebido.
Boa noite, senhor presidente, nobres edis, aos que se fazem presente e também aos que nos acompanham pela web, o meu boa noite. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Corbélia, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Câmara Municipal de Corbélia, senhor Paulo José Borges Cardoso, presidente, e aos demais vereadores. Prezado senhor, a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Corbélia receberá no dia 23 de setembro de 2018 o 21º Encontro Sinodal de Corais e Grupos de Louvor. Sendo assim, viemos através desta convidá-lo para prestigiar este evento que recebe grupos corais de vários municípios da região oeste do Paraná. O início será às 9h e há espaço para uma palavra de saudação. Desde já, agradecemos a vossa atenção e salientamos que sua presença neste evento será um imenso motivo de gratidão. Não por último, desejamos as mais ricas bênçãos de Deus. Cordiais saudações. Inge Gottstein, presidente do Presbitério. Ofício 600/2018, Câmara Municipal de Corbélia. Ilustríssimos senhores vereadores, cumprimentando vossas senhorias, venho por meio deste, em resposta ao ofício 038/2018, informar que a reunião com os edis desta legislatura está agendada para o dia 14/9, sexta-feira, às 10h, no gabinete do prefeito municipal, sendo que há para o momento renovo protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, procurador-geral, Dr. Wilson Roque Schwenk. Ofício 686/2018. Ilmos senhores, Eli Stefanello e Valdir Cordeiro, vereadores. Prezados vereadores, em resposta ao ofício número 26/2018, de 3 de maio de 2018, Informamos que no planejamento da Sanepar, a instalação do reservatório da região do Jardim Vera Lúcia tem a seguinte programação: topografia já realizado, legalização, elementos já concluídos. Legalização, será solicitado a autorização para entrada na área junto ao proprietário até 30/12/2018 e iniciadas as negociações para a compra da área. Sondagens, será solicitado até 30/6/2019. Projetos serão contratados até 31/1/2020. Obra será contratada até 28/2/2022. Salientamos não haver recursos definidos para esta demanda. Recursos a captar. Informamos ainda que a Sanepar, através do seu grupo de desenvolvimento operacional, vem equalizando ações para que a população seja atendida até a implantação deste reservatório. Nós colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e elevamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, engenheiro Paulo César Rossi Kissula, Grupo de Desenvolvimento Operacional, e Rita Ivone Gamana, ou Camana, gerente da Gerência Regional de Cascavel.
Muito bem, passamos então para a leitura do dia. Em tempo, quero agradecer a presença aí dos alunos do Amâncio Moura, professores, né? Dr. Márcio Marafon, ex-servidor dessa casa. Obrigado pela presença de todos.
Indicação 47/2018, autoria Odair Pazetti, gaúcho da farmácia. Indica a inserção de placas com os nomes das ruas nos bairros na Vila Nova Nazaré. Nos termos do artigo 174 do regime interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de fixar as placas contendo os nomes das ruas no bairro Vila Nova Nazaré, de maneira que seja possível retirá-las para que não sejam danificadas. O vereador justifica que as referidas placas de identificação das ruas foram fixadas no solo sem nenhum material que pudesse fixá-las de maneira duradoura. Desta forma, tornando possível que sejam retiradas e danificadas. Portanto, indica que as mesmas sejam chumbadas com concreto. Odair Pazetti, gaúcho da farmácia. Indicação 48/2018, Odair Pazetti. Indica que seja feita uma mobilização a fim de corrigir e regularizar a numeração das residências do município, tornando-as visíveis. Nos termos do artigo 174 do regime interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de realizar uma ação de mobilização a fim de regularizar a numeração das residências do município junto aos munícipes. O vereador justifica que no município há uma significativa irregularidade com relação à numeração das casas em todos os bairros, a qual deve ser regularizada através de mobilização promovida pelo poder público junto à população com o objetivo de facilitar a localização das propriedades, bem como é necessário fixar em locais visíveis. Odair Pazetti. Ofício 622/2018, senhor presidente. Através do presente, estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei de crédito adicional suplementar por provável excesso de arrecadação para contemplar as dotações orçamentárias de obras e instalações previstas e assinadas conforme os contratos de repasses 845274/20017 e 845993/2017, ambos do Ministério das Cidades. Outro sim, solicitamos a Vossa Excelência que os projetos sejam submetidos ao rito de urgência especial. Nesta oportunidade, apresento a Vossa Excelência e diz os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito em exercício, D'Angeles Deck. Súmula, abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercício ao crédito adicional suplementar no orçamento geral do município no valor de 541.000 R$150, destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Viações, Urbanismos e Obras Públicas, Departamentos de Infraestrutura e Obras e Serviços Urbanos, Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais, Asfáltica, Recape, Revitalização e com Pedras Irregulares. Obras e Instalações, total da suplementação, R$541.150. Artigo 2º. Para atender o disposto no artigo 1º desta lei, servirá como recurso provável o excesso de arrecadação conforme disposto no artigo 43, inciso 3º da Lei 4.320, de 17 de março de 64, nas alíneas das receitas discriminadas abaixo, no valor de R$541.150. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar os valores constantes de anexos previstos na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA, Plano Plurianual de Investimentos, considerando o cumprimento das normas estabelecidas no CIAM, Sistema de Informações Municipais, acompanhamento mensal do Tribunal de Contas do Estado, especificamente com referência ao módulo de planejamento. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, 10 de setembro de 2018. D'Angelis Deck, Prefeito Municipal em exercício.
Muito bem, senhores. Então, o projeto de lei que abre crédito adicional suplementar, em anexo aqui, a cópia de dois contratos de repasse, só para explicar do que se trata, são duas emendas parlamentares. Uma que se trata, por favor, senhores, só um minutinho, por favor, uma que se trata de pedra regulamentar do Distrito da Penha, não vou citar o nome de candidato de quem é autor da emenda, exatamente, qual é o deputado, por questão de período eleitoral. Então se trata para pedra regular Distrito da Penha e outro para revitalização da Avenida Castelo Branco, Jardim Vera Lúcia. Depende desse projeto de crédito suplementar para que haja dotação financeira e possa se fazer a licitação. Então, eu já encaminho para as comissões de imediato, para que os senhores possam, durante a semana, deliberar. Se for o caso, a gente marca a sessão extraordinária. Beleza? E passamos agora, então, para a ordem do dia, que temos somente uma emenda modificativa do projeto de lei aí, que está em tramitação.
Emenda. Altera dispositivo do projeto de lei número 014/2017, com a finalidade de corrigir a matéria proposta. As comissões que o presente subscreve no uso e gozo de suas atribuições regimentais apresenta a seguinte emenda modificativa. Desse ao inciso 1º do artigo 1º do artigo do projeto de lei número 014 de 28 de agosto de 2017, a seguinte redação: Código único capaz de identificar a demanda sem identificar o paciente. Justificativa nos termos do parecer conjunto das comissões: Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Elias Stefanello, Paulo Zaquete, Juliano Schmidt, Dair Pazetti, Luiz Carlos Stimmer e Vomil Grunfeld Reis. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Parecer conjunto ao projeto de lei número 014/2017. Dispõe sobre a publicação no portal da transparência do município de Corbélia as listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município. Elias Stefanello e Valdir Cordeiro, Luiz Carlos Stimmer, Justiça e Redação e relator Paulo Zaquete, Educação, Cultura e Saúde. Trata-se de projeto de lei que visa, conforme justificativa do autor, dispor a transparência dos agendamentos de consulta, exames e intervenções cirúrgicas diretamente no portal da transparência. Voto dos relatores, com base no artigo 55, inciso 1º e artigo 58, inciso 1º, todos do regimento interno. Relatamos em conjunto a presente proposição, cumprindo as obrigações legais. Passamos a expor o voto para análise e deliberação das comissões. Conforme define o regime interno, a Comissão de Justiça e Redação tem a incumbência de analisar a admissibilidade das proposições visando sua compatibilidade com a constitucionalidade e legalidade técnica legislativa. No que tange aos tais aspectos, conforme descrito no parecer jurídico, a proposição está adequada à legislação, contudo, recomenda adequações com a finalidade de preservar o sigilo e a saúde do paciente. Conforme define o regime interno, a Comissão de Educação, Cultura e Saúde tem a incumbência de analisar o mérito de matérias que digam respeito à educação, ao ensino, à cultura, à saúde, ao bem-estar social, ao meio ambiente e ao saneamento básico. No que tange a tais aspectos, o projeto de lei prevê que a informação a ser publicada, o número do cartão do SUS, a data de solicitação da consulta do exame, intervenção cirúrgica ou leito hospitalar, a área médica que o paciente será atendido, a estimativa de prazo para o atendimento solicitado e o grau de complexidade. Diante dos debates e reuniões, levantou-se que as informações do número do cartão SUS é elemento identificante do paciente, contrariando o norte de preservação do sigilo do paciente. Entendemos que o inciso 1º do artigo 1º do projeto de lei necessita de reparos a fim de atender os objetivos da proposição e ainda preservar o sigilo devido ao paciente. De toda forma, a transparência somente terá efetividade e as suas informações forem capazes de individualizar os atendimentos, situação em que será possível identificar e fiscalizar a continuidade dos atendimentos. Neste sentido, sugerimos que, ao lugar do número do cartão do SUS, seja utilizado o código único, ao qual somente o paciente e a secretaria tenham posse do mesmo, cabendo aos interessados em acompanhar o portal da transparência, acompanhar a partir de tais códigos. Portanto, entendemos que a matéria não encontra impedimento de ordem legal ou material, o que opinamos pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 014/2028 de agosto de 2017, no que convertemos a ressalva exposta em emenda ao referido projeto, para que, se aprovada, passar a compor o texto a ser analisado e julgado pelos nobres edis. Relator Luiz Carlos Estime, relator Paulo Zaquete. Parecer da comissão. Atendendo o que determina o regime interno da Câmara Municipal, os membros das comissões de Justiça e Redação, Educação e Cultura e Saúde, em reunião conjunta, pela sua totalidade, acatam o voto dos relatores, manifestando pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 014/28 de agosto de 2018. É o parecer, Sala de Reuniões, Câmara Municipal de Corbélia, 29 de agosto de 2018, Elias Stefanello e Paulo Zaquete, Juliano Schmidt, Odair Pazetti, Luiz Carlos Stimmer e Volmil Gonfel Reis.
Muito bem, senhores. Antes de colocar em discussão e votação a emenda, eu gostaria até de explicar aqui, para, já que a casa está cheia hoje, eu gostaria que estivesse sempre cheia assim, para que as pessoas pudessem acompanhar os trabalhos. Trata-se de uma emenda, tem um projeto de lei tramitando aqui na Câmara de Vereadores para que haja a divulgação da lista da fila de espera das pessoas que estão aguardando exames pelo SUS na Secretaria Municipal de Saúde. Para que não haja o fura-fila, para que ninguém possa passar na frente daqueles que estão na fila. Então, esse projeto de lei está para ser aprovado e foi feita uma emenda aqui somente para manter em sigilo o nome do paciente, para que o paciente não seja exposto aí, de repente, para que todo mundo saiba que essa pessoa está aguardando um exame. Então, é um projeto de lei que está tramitando aqui, autoria de quem? Que é os vereadores?
Eli Stefanello e Valdir Cordeiro.
Exato. Então, autoria Eli e Cordeiro. E agora, essa emenda foi proposta por todas as comissões aí. Senhores, está em discussão a emenda.
Senhor presidente, nobres edis, os que nos acompanham e a casa cheia aí nesta noite de segunda-feira. Dizer a cada um e a cada uma, e os que nos acompanham, a importância e também a atenção especial àquelas pessoas que estão doentes, para que não passem, então, algumas pessoas à frente naquele momento tão difícil que passa as pessoas quando estão doentes, e também o seu nome como sigilo, pois já está passando essa dificuldade que é tão suma e importante para aquela pessoa e para a sua família, tendo a doença, então para que ela também seja evitada o seu nome e também para que os demais não sejam prejudicados. Então, peço aí o apoio dos nobres edis para que possamos aí contribuir ainda mais com os nossos munícipes. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Cordeiro, gostaria de complementar o justificativo?
Senhor presidente, pessoas que nos prestigiam, é uma preocupação minha e do nome do vereador para acabar com aquele jeitinho. Às vezes as pessoas usam politicamente, porque é amigo de fulano, ciclano, beltrano. Às vezes tem uma pessoa com muito mais emergência para ser atendido e talvez pessoas mal intencionadas acabam tirando a vez daquela pessoa que realmente necessita. Então, o nosso projeto é para dar uma transparência e um bom trabalho pra, realmente para aqueles que precisam da saúde do nosso município.
Obrigado, vereador. Está em discussão, senhores.
Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos que nos acompanham essa noite. Muito importante o projeto o projeto de lei feito pelos vereadores Cordeiro e Eli Stefanello, no sentido de garantir, de dar direito às pessoas que mais necessitam, né? E como disse o vereador Cordeiro, sempre existia em outros tempos aquele jeitinho. Isso é muito injusto. Quando alguém, porque está com uma doença, com algum problema de saúde, precisa de um exame ou de uma consulta, né? E a gente sempre falou isso, pensa que o vereador tem a obrigação e o dever de ir lá fazer com que as pessoas, o médico ou a pessoa responsável pelos exames passe ela na frente de todo mundo. Isso é muito injusto com quem está na fila aguardando a sua vez, né? Às vezes são exames de alta complexidade e precisam de um certo tempo para que sejam liberados. Muito importante. E aí é pertinente que vocês jovens hoje estejam aqui participando, de vendo aquilo que é a função do vereador, né? Preservar os direitos do cidadão e também preservar a identidade das pessoas que estão passando por algum problema de doença sério. Muitas vezes, doenças que, de uma certa forma, não é legal que se divulgue, né? Que os outros saibam, as pessoas ficam, às vezes, até envergonhadas da doença que têm. Então, esse é o dever do vereador. Não é fazer com que uma pessoa vá lá e passe à frente na fila, fazer esse favor para as pessoas, mas sim defender o direito de todos. Essa é a função e o verdadeiro papel do vereador. Muito importante o projeto dos senhores. A gente, desde o começo, já foi amplamente debatido esse projeto e a gente teve essa preocupação de preservar o paciente. Eu dou meu apoio no sentido de aprovar essa emenda.
Obrigado, senhor. Continua a discussão, senhores. Eu gostaria de manifestar, se o vice-presidente assumisse.
Assumo, então, neste momento, a presidência da mesa, para que o nosso nobre vereador Paulo Cardoso possa fazer parte dos debates.
Eu, apesar de não participar das comissões, não participar da emenda e não participar também do projeto, mas eu vejo que esse é um projeto, não só a emenda, mas o projeto em si é um projeto extremamente importante. E a emenda, principalmente, que vai manter o sigilo, que é como quando uma pessoa vai consultar, o médico não pode jamais divulgar qual que é o problema da pessoa para alguém. E da mesma forma, um exame, muitas vezes, uma espécie de exame, um tipo de exame, vai explicitar qual é a doença da pessoa. Então, obviamente, que tem que haver esse sigilo, tem que haver essa proteção para as pessoas. Mas outra coisa que é muito importante, talvez todo mundo esteja pensando, como que vai acontecer, já que essa fila vai ser divulgada, então essa fila vai ser intransponível, vai ser impossível furar essa fila. E como falou o vereador Luiz, falou o vereador Cordeiro, nós, vereadores, muitas vezes enfrentamos esse problema, que as pessoas chegam até a gente e acham que a gente tem condição e tem poder de ir lá e furar essa fila, dar um jeitinho de passar na frente. Isso vai evitar, por mais que a gente conseguisse. Porém, temos que saber que existem aqueles exames de urgência, quando é uma emergência, e os eletivos. Isso trata-se de exames eletivos, aqueles exames que podem aguardar um certo tempo. E vai ter uma contingência de exames para urgências e emergências, que esses, obviamente, vai passar na frente, vai furar essa fila, mas vai ser com uma declaração, uma determinação do próprio médico que vai dizer que tem que passar. Porque, muitas vezes, uma pessoa não pode aguardar o mesmo período que os outros podem para um exame que não é de tanta urgência. Então, é bom que a gente diga isso, explique isso, para que fique bem claro que esse projeto de lei não vai impedir muitas vezes uma pessoa com uma urgência ficar sem um exame. Porém, ninguém vai poder manipular isso, com exceção do próprio médico, que tem a capacidade técnica para dizer que isso deve acontecer. Obrigado.
Obrigado, vereador. Continuam os debates. Mas ninguém querendo se pronunciar, devolvo a presidência da mesa ao nobre vereador Paulo Cardoso.
Muito bem. Então está em votação a emenda, senhores. Os que concordarem permaneçam como estão, os que discordarem que se levante. Aprovada por unanimidade. Seria essa a matéria do dia. Eu peço que se passe o livro de registros para o uso da tribuna. Muito bem. Convido, então, o vereador Eli Stefanello para que faça uso da tribuna.
Senhor presidente, nobres edis, os que nos acompanham pela web, alunos, professores e demais pessoas que se fazem presente aqui nesta noite. Quero dizer a importância da reunião das comissões e a participação aí de todos os vereadores contribuindo, opinando e, desta forma, contribuindo para que os projetos venham de encontro aos nossos munícipes. Então, parabenizar a cada vereador da importância de estar participando das comissões e contribuindo ainda mais com o desenvolvimento. Participei da apresentação técnica do Jocorbis, onde teve presente os representantes das equipes e o secretário de Esportes, César Gonçalves. No último Jocorbis, que foi o primeiro Jocorbis de Corbélia, acontecido ano passado, que iniciou no mês de novembro, com a participação de 1.200 atletas, e este ano estão esperando aí 1.500 atletas e vai ter aí mais algumas modalidades que não fizeram parte do Jocorbis no ano passado. Da importância desta confraternização, neste momento de entretenimento, de alegria e de competição, porque desta forma todos acabam ganhando e todos acabam perdendo, mas sim todos aprendendo com a participação nesses jogos e o espírito esportivo. Participação também da administração, Dr. Giovanni D'Angelis Deck, parabenizando por esse excelente evento, Jocorbis, que vem de encontro aí com a participação, 1.500 atletas, mas participa aí mais de 8 mil pessoas do município que acabam se envolvendo. Participei também da reunião do CONSEG, Conselho de Segurança do município de Corbélia, as últimas definições para a instalação das câmeras no nosso município e aonde vai ser aí a chefia, aonde você vai poder acompanhar lá a instalação na Polícia Militar, que vai monitorar, então, as câmeras no município de Corbélia. Participei também da recuperação de minas lá no sítio Meneghetti, juntamente com o vereador José Leno Milhomi. Mais um bom trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o apoio total da administração. Excelente trabalho que vem ajudar a preservar a água, que é com certeza a maior riqueza deste planeta. Participei também no dia 6 de setembro da comemoração da independência lá no Centro Cultural José Rubim, junto com o prefeito municipal, Dr. Giovanni, o vice D'Angelis Deck, o presidente desta casa, Paulo Cardoso, o vereador Cordeiro, o vereador Paulinho Zaquete e o vereador Gaúcho da Farmácia, juntamente com a secretária de Educação, Silvia, diretor, diretoras e professores e alunos. E dizer da importância da independência, do passado, porque nós, sem passado, não poderemos ter futuro. E desta forma, podermos contribuir com aqueles que muito contribuíram com o desenvolvimento do nosso Brasil. E lembrar das dificuldades aqui enfrentadas, matas, estradas, pontes e diversos tipos de doença. E hoje, sim, o Brasil já vem melhorando em muito em todos os segmentos, porque a população é trabalhadora e inteligente. Inclusive, o que mais deixa nós triste é que lá no Congresso Nacional, com 513 deputados federais e 81 senadores, muitas vezes que pensam só no seu umbigo e esquecem da população, que é uma vergonha, porque só pensam neles, esses latifundiários e safados que estão lá em cima. Tem gente boa, mas a grande maioria mal intencionada. Quero dizer também aqui que participei do almoço da Capela Santa Catarina, onde agradecer em nome da diretoria a todos que contribuíram e colaboraram de uma forma ou de outra com este evento. Participei também da 42ª Romaria em honra à Nossa Senhora da Salete, no município de Braganey, com romeiros vindos de outros municípios, estados e até de outros países, e a importância do valor espiritual, a importância de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, a importância da família e a importância que possamos ser pessoas melhores. Termino aqui a minha colocação, a minha fala, das palavras do filósofo Aristóteles, abre aspas, existe só uma maneira de se evitar as críticas, dois pontos, não fazer nada, não dizer nada e não ser nada, fecho aspas, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Romir Reis, então, para uso da tribuna.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam, boa noite. Aproveitando hoje que a casa está cheia, gostaria de falar alguns temas sobre a política nacional. A questão é, nós vereadores, cada um de nós, temos a obrigação hoje de buscar os votos para os nossos deputados. Qual o motivo de tudo isso? Quando entremos nessa casa, no dia 1º de janeiro, quando fomos eleitos, além de legislar, fiscalizar e fazer as leis do município, fomos buscar recursos para o nosso município, para que faça melhorias na nossa cidade. E essa administração agora, nessa casa de leis, foi inédita, a que mais trouxe recursos no tempo que teve essa Câmara. Tenho certeza disso. Além disso, muitos recursos a fundo perdido. Cada um de nós aqui dentro, vamos amanhã sair na rua pedir o voto para o seu deputado. Dizer para vocês que não está sendo fácil, mas quero que cada um de vocês analisem cada candidato, cada deputado, o que trouxe para o nosso município. Aqui vai ter mais de 100 deputados pegando voto na nossa cidade. Isso não é certo. O certo é votar em quem trouxe recursos. É assim que nós devemos pagar o recurso que trouxe. Nós, vereadores, temos essa obrigação para que, após a eleição, nós continuemos buscando esses recursos. Então, analisem vocês que hoje estão aqui de 15 a 19 anos, que vão voltar nas próximas eleições. Procure analisar bem os candidatos. Olhe aquele que trouxe o recurso mesmo. Isso é importante para nós. Para nós, vereadores, que buscamos o recurso e não deixar aquele um que vem aqui só levar o voto e nunca apareceu aqui na cidade. Quero aqui agradecer à professora Selma, minha amiga particular, a Leni, os alunos que aqui estão apresentando, vão apresentar essa oratória aqui, né? Então, dizer que eu quero só agradecer vocês estar aqui hoje. E nós esperamos, sim, como o nosso presidente falou, que essa casa sempre esteja cheia. Venham aqui ver as reuniões, acompanhar nossos trabalhos, para que possam ver o que o vereador faz diante ao município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Eu solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna.
Muito bem, assumo então novamente os trabalhos da mesa e convido o nobre vereador Paulo Cardoso para que faça o seu pronunciamento na tribuna.
Muito bem, quero novamente agradecer a presença de todos, professores, alunos, servidores, enfim, todos que nos acompanham pela web aí, a nossa sessão. E convidá-los, sempre que possível, estejam presentes. Toda segunda-feira a gente tem sessão e assim vocês podem acompanhar os trabalhos dessa casa. Eu estive hoje, fiz uma coisa que não é muito do meu costume. Confesso que talvez de todos os vereadores aqui, o que menos conheça o interior do nosso município seja eu. Mas eu hoje fiz uma turnê, assim eu diria, aí pelas estradas do nosso interior. Estive na Colônia Nova, onde terminou hoje a adequação da estrada. Ficou uma maravilha. Confesso para os senhores que me surpreendi com a qualidade dos serviços. Estive na estrada Samambaial também, onde começou o cascalhamento da estrada também, que foi readequada. Tudo isso em parceria do município com a Itaipu. Logicamente que se não, o município não tivesse condições de entrar com a contrapartida, essas coisas não estariam acontecendo E eu acredito que há muitos anos não acontece um trabalho nas estradas rurais do nosso município como está acontecendo agora. Então eu fico feliz, como falou o vereador Nene, né, me permito chamar de Nene, né, essa legislatura, esse mandato eletivo, eu diria assim, está sendo diferenciado, está fazendo muita coisa que não se fazia há muito tempo, e isso vai trazer um resultado a longo prazo. Esperamos que isso seja dado continuidade no futuro aí, e fazendo trabalhos que sejam duradouros. Eu sempre falei que enquanto as nossas estradas rurais tivessem caminhões sendo puxados por tratores, essas estradas nunca estariam boas. Os caminhões têm que andar por si só para que as estradas se mantenham. E é o que está acontecendo agora. As estradas estão sendo readequadas, cascalhadas, de forma que vai ser por um período duradouro esse trabalho. É um dinheiro que está sendo investido, é o dinheiro da população, mas é um dinheiro que está sendo bem investido. Então, fico feliz de ter acompanhado tudo isso. E digo que, antes de ir para aí fazer esse passeio pelas estradas dos municípios, me permita o vereador Gaúcho, que fez uma indicação muito bem feita hoje, com relação às placas lá do Nova Nazaré. Eu estive lá hoje à tarde a pedido do seu Ildo Lismayer. Vem logo o que está acontecendo. Realmente, algumas placas de sinalização de trânsito estão jogadas, que a Sanepar fez aquele trabalho e acabou não recolocando as placas. E as placas que estão colocadas, você tira com uma mão só. Provavelmente essa empresa instalou essas placas para receber o dinheiro. E eu estive juntamente com o Casanova, diretor, que é o responsável por esse setor. Na verdade, eu acho que na hora que o engenheiro foi receber essa obra, ele não percebeu o que estava acontecendo. Então, tem sim que se notificar essa empresa que fez esse trabalho, porque é um trabalho porco, um trabalho que eu acho que ninguém faria isso em sua consciência. Uma coisa assim, simplesmente fincado na terra, com uma mão você tira. Então, é um dinheiro público que está sendo mal cuidado. Muito boa a sua indicação. Tenho certeza que vai ser notificada essa empresa, sim, porque eu, pessoalmente, não sabia. Fui lá e vi, realmente tá essa dificuldade e, sem dúvida nenhuma, será tomadas providências aí. Outra coisa que está acontecendo, talvez vocês do Amâncio Moro já tenham percebido, e é uma reivindicação dos alunos do Amâncio Moro, que é os abrigos de ônibus, né? Se vocês perceberam, no Ouro Verde já foi instalado, na Penha já foi instalado e o próximo será do Amâncio Moro. Foi um compromisso que foi assumido tanto dessa casa aqui quanto do prefeito, dinheiro que voltou da Câmara de Vereadores para o município no final do ano e era um compromisso da economia de todos os vereadores. Então começou a acontecer, são abrigos de metal maiores, com proteções laterais de vidro temperado, então é uma coisa que vai realmente proteger e vai trazer o resultado que se espera. Então, fico feliz de saber que está sendo cumprido o que foi combinado com o prefeito e essa casa e cumprindo aí com o compromisso com os alunos. Com relação a esse projeto de suplementação que veio e foi lido hoje, eu volto a repetir, são quase R$300 mil de um e 240 mil de outro, que são para fazer pedras irregulares no distrito da Penha e revitalização da Avenida Castelo Branco no Jardim Vera Lúcia. São recursos federais que estão vindo aí através dos deputados. Como falou o vereador Vanier, deputados que trazem recursos para o nosso município, obviamente a gente tem que lembrar deles quando é necessário. Temos que lembrar, sim, de deputados que vêm e trazem recursos. Mas eu digo mais, nós temos que, além de lembrar desses deputados que vêm e trazem recursos para nós, temos que ver o histórico deles. Vocês, aqueles que votam, procurem Vamos ver quem é deputado ficha limpa, quem não é deputado ficha limpa, é senador, todos os políticos. Procurem o histórico para vocês votarem. E se vocês não votam ainda, procurem e passem para os pais de vocês. Porque a forma de nós mudar o país é votando certo, votando sério, votando em pessoas que realmente querem fazer a diferença, mudar o que está acontecendo por aí. Além do judiciário competente, além de um judiciário forte que faz cumprir a lei, nós precisamos sim de políticos bons, políticos que tenham a vontade de fazer pelo coletivo e não seu interesse pessoal. Todos nós sabemos que o Brasil tem o famoso foro privilegiado. Então a gente sabe que tem muitos candidatos querendo se reeleger, querendo se manter no poder para ter os privilégios nos seus julgamentos. Prestem atenção nisso, porque eu acredito que vocês são as pessoas que vão transformar o Brasil. Essas gerações novas que estão vindo aí são os que vão fazer a diferença no nosso país. Nós temos exemplo de Corbélia. Semana passada, eu vou me dar o direito de falar aqui, de usar a minha imunidade parlamentar para falar de uma coisa. Semana passada, uma pessoa foi presa aqui em Corbélia. Foi presa por um crime contra os cofres públicos. E vocês sabem qual foi o valor que foi provado desses desvios, desse problema? R$1.000. E a pessoa vai falar assim, pô, R$1.000 só, o cara vai preso por R$1.000? Não sei, é o que se provou, foi R$1.000. Mas quem rouba mil, rouba R$1.000. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Não existe desviozinho, desviozão. Existe desvio da verba pública, do recurso público, e o recurso público é o recurso mais sagrado que tem. Porque é o dinheiro que vai pagar o médico, vai pagar a merenda escolar, vai pagar a segurança para todos nós. Então, quando eu estou tirando o dinheiro público, eu não estou roubando de um. Eu estou roubando de 17 mil pessoas em Corbélia. Isso que nós temos que prestar atenção. Obrigado, boa noite.
Senhor presidente. Senhor presidente. Bom, já terminou, né? Seu nobre vereador permitir uma parte?
Desculpa. É só uma presidente, parte, permite?
Sim, sim. Por favor. É só uma parte, lá sobre a Vila Nova Nazaré, eu e o vereador Luiz fizemos uma notificação sobre os asfaltos, sobre as calçadas, sobre os meio-fios.
Sim.
Fizemos diretamente a Sanepar, né? Até tivemos uma resposta para essa casa. Mas não foi concluída como era para ser concluída aquelas obras. Então nós temos que. Essas empreiteiras vêm aqui, fazem o serviço de qualquer jeito, vão embora e deixam o problema para o município.
Nesse caso da Sanepar, pelo fato de ser uma obra estadual, né, acho que deveremos, de repente, fazer uma denúncia no Ministério Público, que é o responsável por isso.
Exatamente. Senão nós vamos lá fazer a nossa parte e eles passam o pincel de qualquer jeito e acham que está bom.
Exato.
E faz até nós de achando que nós somos bobos. Então, aqui para frente, se eles não prestassem serviço de volta lá na Vila Nazaré, nós fazemos uma denúncia diretamente do Ministério Público.
Exatamente. Tem meu apoio. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador. Devolvo, então, nesse momento, a presidência da mesa ao vereador Paulo Cardoso.
Muito bem. Novamente, agradecendo a presença de todos, convidando a todos para a nossa próxima sessão, na próxima segunda-feira. Desejando a todos uma boa semana e está encerrada a presente sessão.